no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 1º de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia, mais 9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde começa mais uma fase de distribuição a estados e Distrito Federal.
E até o fim de semana, outros 2 milhões de doses vão ser entregues, Luana Karen.
Essa é a maior distribuição de vacinas contra a Covid-19 de uma única vez desde o início da campanha de vacinação.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
País tem resultado positivo na balança comercial em março.
Vendas para outros países superam compras em quase US$1,5 bilhão.
Agricultores familiares vão ter declaração de aptidão ao Pronaf renovada de forma automática. Cleide Lopes.
Com ela, o pequeno produtor pode ter acesso a crédito rural, ao programa de aquisição de alimentos e outras políticas públicas de incentivo à produção e à geração de renda.
Maior estrutura no combate a incêndios florestais.
Parques nacionais e unidades de conservação vão receber caminhões-pipa e tratores. Márcia Fernandes.
O investimento vai beneficiar cerca de 100 unidades de conservação em todo o país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O Ministério da Saúde começou hoje mais uma fase de distribuição de vacinas contra a Covid-19.
Até o fim de semana vão ser mais de 11 milhões de doses, o maior envio de uma única vez até agora.
Ao todo, já foram distribuídos mais de 43 milhões de doses.
Mais de 9 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 começaram a ser distribuídas nesta quinta-feira aos estados. Desse total, 8 milhões e 400 mil são da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, e 728 mil são da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Além dessas doses, chegarão até sábado mais 2 milhões e 100 mil doses da vacina da AstraZeneca. Ou seja, o Ministério da Saúde coordena esta semana o envio de mais 11 milhões de doses em todo o país. Essa é a maior distribuição de vacinas contra a Covid-19 de uma única vez, desde o início da campanha de vacinação. As doses distribuídas esta semana são para trabalhadores da saúde e para idosos de 65 a 79 anos de idade. Também entram na lista parte dos profissionais da Força de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, que atuam na linha de frente de combate à pandemia. Com as entregas desta semana, já foram distribuídas 43 milhões de doses de imunizantes. E até o momento, mais de 18 milhões de doses já foram aplicadas. Você pode acompanhar o andamento da vacinação pelo país no site localizasus.saude.gov.br. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
A resina de polipropileno usada na fabricação de máscaras de proteção facial vai ser importada sem cobrança de impostos por 3 meses.
A decisão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia tem o objetivo de atender a procura pelo produto, que está em falta no mercado nacional por causa da pandemia.
A medida permite a importação sem imposto até de 77 mil toneladas de resina.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
325.284 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 11.239.099 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 12.839.844.
O Brasil teve superávit na balança comercial de quase US$1,5 bilhão em março.
Isso significa que as vendas de produtos para outros países superaram as compras.
Os destaques nas vendas para o exterior foram a agropecuária e a indústria de transformação, como ferro, aço, aeronaves, açúcar e carne suína.
Tanto as exportações quanto as importações cresceram na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Nos primeiros 3 meses do ano, a balança comercial apresentou resultado positivo de US$1,6 bilhão.
Com os resultados, o Ministério da Economia aumentou a previsão de superávit para este ano.
Para o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, as projeções são positivas, com sinalização de recuperação econômica e aumento das exportações.
A nossa expectativa é de um crescimento das nossas exportações e um saldo comercial de US$89,4 bilhões. Seria o maior saldo né, da sede histórica brasileira.
O superávit na balança comercial poderia ser ainda maior em março.
De acordo com o subsecretário de Comércio Exterior, Erlon Brandão, a necessidade de importar plataformas de petróleo impactou no resultado para o mês.
Sofreu o efeito de importações contábeis de plataformas de petróleo. Se excluirmos essas operações de 5,8 bilhões na importação, o saldo comercial ele seria de 7 bilhões, bem maior, né, condizente aí com todo esse crescimento da exportação.
A partir de amanhã vai ser possível consultar se você tem direito a receber as parcelas da nova fase do auxílio emergencial.
Os pagamentos da nova fase começam na terça-feira, dia 6 de abril.
Mais de 45 milhões de brasileiros vão ter direito às quatro parcelas.
Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375.
Trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais da Caixa e integrantes do Cadastro Único do Governo Federal vão poder conferir se tem direito ao auxílio pela internet em consultaauxilio.cidadania.gov.br.
Agricultores familiares não vão precisar renovar as declarações de aptidão ao PRONAF.
Elas vão ser atualizadas automaticamente para evitar aglomerações nas agências estaduais responsáveis pela renovação.
As declarações garantem acesso a crédito rural e a outras políticas de incentivo ao pequeno produtor.
Será estendida a validade das DAPs com vencimento entre 31 de março e 30 de setembro. A DAP, Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é um documento que identifica os agricultores familiares e os assentados da reforma agrária. Com ela, o pequeno produtor pode ter acesso a crédito rural, ao programa de aquisição de alimentos e outras políticas públicas de incentivo à produção e à geração de renda. Segundo o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Fernando Schwank, o objetivo da prorrogação é diminuir os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia aos agricultores familiares.
Nós estamos evitando a locomoção de em torno de 1 milhão e 700 mil agricultores familiares até os órgãos ou entidades emissoras de DAP na busca pela sua renovação. Com isso, a gente evita aglomerações, respeita as medidas de prevenção ao contágio. E, ao mesmo tempo, essa iniciativa assegura que esses agricultores familiares possam dar continuidade ao acesso às nossas políticas públicas.
Com a prorrogação, a validade das DAPs fica estendida por 6 meses. Os agricultores não precisam realizar nenhum procedimento. O sistema do Ministério da Agricultura atualiza de forma automática as datas de validade dessas declarações. O beneficiário poderá consultar alteração no extrato da sua DAP. Desde o início da pandemia, o Ministério da Agricultura já ampliou outras 2 vezes o prazo de validade das declarações. Reportagem Cleide Lopes.
www.gov.br. 9 em cada 10 brasileiros conhecem o portal do governo federal.
O endereço oferece serviços digitais de todos os tipos, como benefícios sociais e carteira de habilitação.
O governo vem digitalizando serviços públicos e esse processo ajudou o Brasil a entrar na lista dos 20 governos com maior oferta desse tipo de serviço no mundo.
E a presença dos serviços digitais no cotidiano dos brasileiros fez parte de uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
O estudo mostra uma avaliação positiva dos brasileiros com os serviços públicos digitais. 55% estão satisfeitos com os serviços digitais da União, 90% conhecem o portal gov.br, que reúne acesso a serviços como solicitar o seguro-desemprego, conseguir a carteira de trabalho digital ou fazer a declaração de imposto de renda. É o caso do auxiliar administrativo Moisés Maciel, que é cadeirante e usa o celular para ter acesso aos serviços do INSS.
Tudo que a gente precisar, a gente pode fazer pelo aplicativo, né? Não precisa se locomover. Eu, no meu caso, como eu sou cadeirante, então isso me facilita muito. É bem fácil de acessar. Tem mais de ano que eu uso esse aplicativo. E sempre foi útil para mim, sempre usei ele, nunca me falhou.
Segundo o Ministério da Economia, desde janeiro de 2019, 1.255 serviços do governo federal foram digitalizados. Estima-se que a economia com essa medida supere R$2 bilhões por ano. O secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, destaca os serviços digitais oferecidos pelo governo.
Nesses últimos 2 anos, foram mais de 1.200 serviços públicos que transformaram a vida do cidadão. Desde o auxílio emergencial, a solicitação de um seguro-desemprego, a solicitação de uma carteira digital de habilitação ou uma carteira de trabalho digital. São vários serviços disponíveis para o cidadão no gov.br.
O estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, é o maior do tipo feito na América Latina e Caribe e foi feito entre outubro e dezembro do ano passado. 86% declararam que estão adaptados ao mundo digital e 87% disseram que têm acesso à internet com Wi-Fi em casa. Entre os brasileiros ouvidos na pesquisa, 46% destacaram que usar a internet para algum serviço público economiza tempo. E quase 30% elogiaram o fato de não terem de ir até a repartição pública. O representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Morgan Doyle, destaca que ainda há desafios em relação ao acesso de alguns grupos, mas que o estudo mostra o interesse dos brasileiros pelo mundo digital.
De fato, ficamos muito surpreendidos positivamente sobre como os brasileiros estão preparados, estão muito conectados e muito engajados com o consumo de produtos e serviços digitais, tanto públicos quanto privados.
No ano passado, o Brasil entrou para a lista dos 20 governos com melhor desempenho nos serviços públicos digitais no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Reportagem, Márcia Fernandes.
E para oferecer mais serviços digitais, profissionais de várias áreas estão criando novas ferramentas, como a carteira de estudante digital.
Os projetos foram escolhidos pelos ministérios e levam em conta tornar mais simples a vida dos brasileiros.
O programa StartupGov.br do Ministério da Economia está desenvolvendo projetos escolhidos pelos ministérios. Entre eles estão recursos para melhorar a segurança e a transparência dos sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ferramentas para acelerar o autocontrole de defesa agropecuária e o cadastro ambiental rural no Ministério da Agricultura, a implantação do novo cadastro único no Ministério da Cidadania e a carteira digital estudantil no Ministério da Educação. O governo contratou 350 profissionais temporários de várias áreas para desenvolver os projetos estratégicos com o objetivo de oferecer ao cidadão serviços mais ágeis. É o que explica o secretário nacional de Governo Digital, Luiz Felipe Monteiro.
Nós estamos reorganizando a Secretaria de Governo Digital, criando esses times multidisciplinares, focados na entrega e usando métodos ágeis para rapidamente ter resultados na mão de todos os brasileiros. Os times multidisciplinares vão funcionar de forma autônoma. Um grupo de profissionais dedicados e de várias áreas do conhecimento, como experiência do usuário, arquitetura de software, ciência de dados, são alocados nesses projetos para fazer a entrega do início ao fim, tornando a vida do cidadão muito mais simples.
Segundo a Secretaria Nacional de Governo Digital, os projetos da startup gov.br são definidos entre os planos de transformação digital de cada órgão federal e selecionados a partir de critérios como número de beneficiários, potencial de desenvolvimento econômico e social e economia de recursos para os cofres públicos. 14 times já estão atuando na Secretaria de Governo Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
O limite para descontos em folha de pagamento, como prestações de empréstimo consignado, foi aumentado para 40% do valor do salário, aposentadoria ou pensão.
5% devem ser reservados exclusivamente para pagamento de cartão de crédito.
O limite anterior era de 35%.
A nova regra vale até 31 de dezembro deste ano.
Depois dessa data, será mantido o limite de 40% para as operações já contratadas, mas não será possível fazer novo empréstimo.
Maior estrutura no combate a incêndios florestais.
Você vai ouvir daqui a pouco que parques nacionais e unidades de conservação vão receber caminhões pipa e tratores para reforçar prevenção e atuação contra o fogo.
Instituições e agentes financeiros vão ter novo prazo para concluir moradias populares não finalizadas até 2018.
Os empreendimentos poderão ser entregues até fevereiro de 2023.
Para isso, até o dia 23 de junho deste ano, os agentes financeiros devem manifestar interesse em continuar as obras.
A regra vale para conjuntos habitacionais em municípios com menos de 50 mil habitantes.
Podem ser concluídas mais de 44 mil unidades habitacionais que vão beneficiar quase 180 mil pessoas.
O termo de adesão para aceitar os novos prazos e condições de viabilidade das operações está disponível no site gov.br/mdr.
Aumentar a preservação do meio ambiente no país.
Com esse objetivo, o Ministério do Meio Ambiente oferece vários cursos de graça na internet.
Além de funcionários de órgãos públicos, os cursos podem ser realizados por qualquer pessoa.
O Ministério do Meio Ambiente começou a disponibilizar uma série de cursos abertos aos órgãos públicos e à população em geral, voltados à preservação e à qualidade do meio ambiente. Os cursos são ministrados à distância na plataforma Educa Mais de forma gratuita. A ideia do Ministério é ofertar um curso por semana, como explica a secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Beatriz Millier.
Semanalmente a gente vai ter novidades ali entre cursos e palestras. Os cursos de resíduos, lixo no mar, pagamentos por serviços ambientais, concessões e tudo isso também vão ter acesso para a população em geral.
A secretária Beatriz Millier garante que todos os cursos terão certificação do Ministério do Meio Ambiente e a participação da sociedade é muito importante para a preservação ambiental.
As pessoas são parte importantíssima na questão ambiental, primeiro porque a gente participa disso, segundo porque é a nossa atitude, o nosso trabalho que vai ajudar ali a qualidade ambiental.
Um dos cursos que está com as inscrições abertas até amanhã, sexta-feira, é o de elaboração de trilhas interpretativas. O objetivo é oferecer estratégias pedagógicas de educação ambiental em trilhas ecológicas pelo país. As inscrições podem ser feitas pelo portal ead.mma.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Reforço no combate aos incêndios florestais.
Antes da chegada do período mais seco, o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vai receber 100 novos veículos.
Eles vão ser usados nas principais unidades de conservação e parques nacionais.
São 70 milhões de reais para a compra de 100 veículos, 50 caminhões-pipa e 50 tratores. Os caminhões, com tração 4x4, vão ter capacidade de transportar 7 mil litros de água, podem ter a mangueira estendida e serão usados para combater incêndios florestais em parques nacionais e unidades de conservação. Já os tratores serão usados na prevenção para retirada de folhas e galhos secos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destaca a importância dos veículos.
Então, tanto os tratores quanto os caminhões-pipa são instrumentos importantes no combate aos incêndios. Esse valor de 70 milhões é um valor bastante significativo e nós vamos alocar esses veículos nos locais mais sensíveis em termos de risco de incêndio.
A medida faz parte de um pacote do ICMBio para modernizar e melhorar a logística de combate a incêndios ao longo deste ano. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aponta as ações tomadas no ano passado e neste ano para prevenir e combater incêndios.
O ano passado já representou um aumento de 60% no número de brigadistas. O ICMBio e o IBAMA juntos contrataram cerca de 3 mil brigadistas temporários para além do uso de 10 aeronaves Air Tractor que fazem o despejamento de água, além dos helicópteros, enfim, já houve no ano passado, portanto, um esforço muito grande do governo federal e que se reforça ainda mais nesse ano.
Os veículos vão ser usados em diversos biomas do país e em parques nacionais como o da Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Pantanal, Chapada Diamantina, Serra da Canastra e Serra do Cipó. O investimento vai beneficiar cerca de 100 unidades de conservação em todo o país. Reportagem Márcia Fernandes.
Levar energia elétrica para todos os brasileiros.
Objetivo do Programa de Eletrificação Rural.
E uma iniciativa pretende fazer isso a partir da energia solar.
É o programa Ilumina Pantanal, que vai instalar geradores de energia solar em fazendas e comunidades rurais da região.
Devem ser beneficiados aproximadamente 5 mil habitantes de cidades do Mato Grosso do Sul.
Proprietário de uma fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, em Corumbá, Márcio Sérgio do Canto, diz que a vida mudou desde que foram instaladas placas de energia solar no local.
Nós temos hoje a televisão, a parabólica, temos a geladeira, temos o freezer, nos quais todos estão funcionando perfeitamente devido à implantação disso.
A fazenda de Mário Sérgio recebeu placas de energia solar do projeto Ilumina Pantanal, lançado em março. Ao todo, 2.167 locais serão beneficiados pelo projeto, o que representa em torno de 5 mil habitantes que vivem nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Coxim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Miranda, todos no Mato Grosso do Sul. Do total de residências, 77 serão beneficiadas com o modelo tradicional de transmissão de energia elétrica. Todas as outras receberão o modelo de geração solar. Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verhulk, o projeto vai trazer mais qualidade de vida aos moradores das regiões isoladas do Pantanal.
Ele vai trazer dignidade àquelas pessoas que vivem no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Uma região inóspita, uma região de difícil acesso, mas que também tem que ter a priorização da universalização.
A instalação das placas de energia solar não terá custos para os proprietários. Eles vão pagar apenas uma tarifa social mensal. A ação faz parte do Programa de Eletrificação Rural do Governo Federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. De acordo com o secretário de Energia Elétrica do Ministério, Rodrigo Limpe, a iniciativa é inovadora e considera as características geográficas e ambientais da região do Pantanal.
Por isso, o projeto será realizado a partir de sistemas de geração solar individuais com sistemas de baterias, operando off-grid, ou seja, sem conexão com as redes de distribuição. O fornecimento de energia elétrica ocorrerá com confiabilidade e, ao mesmo tempo, de forma sustentável, sem impactos ambientais.
Além do Ministério de Minas e Energia, o projeto Ilumina Pantanal conta com a participação da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Eletrobras, do Governo do Mato Grosso do Sul e do Grupo Energisa, como explica o diretor-presidente da companhia, Marcelo Vinhais.
Todos eles foram grandes parceiros para que a gente chegasse como solução a um projeto inovador e que trará desenvolvimento para essa região e 100% das pessoas que estão ali serão contempladas.
Segundo o governo federal, o projeto, que deverá ser concluído ainda em 2021, vai demandar investimentos de cerca de 140 milhões de reais, contribuindo para gerar emprego e renda no estado. Reportagem Gabriela Noronha.
Termina amanhã o prazo de inscrição para o projeto Experiências do Brasil Rural.
A ideia é estimular o turismo rural no país, incentivando os viajantes a conhecerem destinos relacionados à produção de queijo, vinho, cerveja e frutos da Amazônia.
O Experiências do Brasil Rural vai selecionar 8 empreendimentos da agricultura familiar que atuem na agroindústria, extrativismo e turismo.
Os selecionados vão receber apoio técnico para estruturar os destinos e empreendimentos e para o comércio dos produtos e serviços.
Também estão previstas capacitações de empresários, empreendedores e produtores rurais para a criação ou aprimoramento de roteiros e experiências turísticas.
O Experiências do Brasil Rural também pretende promover a comercialização dos produtos elaborados por pequenos produtores em bares, restaurantes, meios de hospedagem e outros empreendimentos do roteiro turístico rural.
Mais informações sobre o projeto e inscrição em gov.br/turismo.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. Feliz Páscoa e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça faz terceiro tuitaço contra fake news.
Supremo Tribunal Federal mantém norma sobre transgressão disciplinar de deserção aplicável a militares de Minas Gerais.
STJ decide que, diante do contexto da pandemia de Covid-19, ainda não é possível prisão fechada para devedor de alimentos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais os dispositivos do Estatuto dos Militares de Minas Gerais, que tratam da transgressão disciplinar de deserção.
Os dispositivos foram incluídos por uma lei complementar mineira e contestados pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Fábio Ruas.
O PDT alegou que a mudança era inconstitucional, porque alcançava condutas praticadas antes da vigência dos novos dispositivos, o que seria contrário ao princípio da irretroatividade da lei penal. A relatora ministra Carmen Lúcia explicou que o crime de deserção persiste enquanto durar o afastamento e a todo momento se renova a incidência da lei, sem que isso represente desrespeito ao princípio da irretroatividade.
O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje o terceiro tuitaço Fake News Não, para alertar sobre os riscos da disseminação de notícias falsas na internet.
A campanha tem a participação de todos os tribunais que reforçam nas redes sociais o alerta sobre os prejuízos provocados pelas fake news.
Neste ano, o tuitaço teve como tema o combate ao discurso de ódio.
Mas a campanha também abordou as mentiras sobre o enfrentamento à pandemia, com notícias falsas sobre tratamento precoce.
O contexto da pandemia da Covid-19 ainda não permite que o devedor de alimentos seja encarcerado.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
A terceira turma do STJ avaliou ser necessário manter a flexibilidade no tratamento do tema e garantiu a um credor de alimentos decidir se será mais eficaz o regime domiciliar ou o adiamento da medida para posterior prisão fechada do devedor. Para o colegiado, o credor conhece melhor as características do devedor e o modo de fazê-lo cumprir a obrigação. A relatora do habeas corpus, ministra Nancy Andrighi, ponderou que, com a perda de eficácia do artigo 15 da Lei 14.010 de 2020, segundo o qual, até outubro do ano passado, a prisão civil por falta de pagamento de pensão alimentícia deveria ser cumprida exclusivamente no regime domiciliar, atualmente não há norma que regule a forma desse cumprimento.
A Justiça de Mato Grosso e o Sesc Pantanal distribuíram cestas básicas na comunidade Perigara, no município de Barão do Melgaço, região do Pantanal mato-grossense.
A doação faz parte de uma rede de solidariedade formada pelo programa Justiça Comunitária do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelo Sesc Pantanal, pela ONG SOS Pantanal e pelo governo do estado.
Ao todo, 3 mil cestas básicas serão distribuídas. Em Perigara, 60 famílias foram beneficiadas.
Para garantir a segurança, a entrega das doações segue todas as normas de biossegurança, respeitando o distanciamento social e o uso de máscaras e de álcool em gel.
Promotoria de Ibitinga, em São Paulo, desenvolve projeto para profissionalização de jovens.
E a sociedade pode participar na construção da iniciativa. Lívia Azevedo.
O programa de incentivo à profissionalização é voltado a jovens com idades entre 15 e 17 anos em situação de vulnerabilidade e prevê o estímulo profissional, além de atividades culturais e esportivas. A iniciativa envolve promotoria, judiciário, legislativo e várias entidades municipais. Os interessados em colaborar podem entrar em contato pelo e-mail pjibitinga@mpsp.mp.br.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite e um ótimo feriado.
Boa noite, bom feriado e feliz Páscoa.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro da Saúde reitera compromisso de vacinar 1 milhão de pessoas por dia entre abril e maio. Pesquisa mostra apoio da população à compra de vacinas por estados, municípios e empresas. Toma posse no Senado Alexandre Luiz Giordano, que ocupará a vaga de Major Olímpio, falecido por complicações da Covid-19. Boa noite. Em depoimento à comissão da Covid-19 esta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a previsão de atingir o número de 1 milhão de vacinados por dia até o mês de maio. O ministro afirmou que vai criar uma secretaria extraordinária de enfrentamento à pandemia. Essas ações se unem às decisões do Comitê Nacional de Combate à Pandemia, no qual os presidentes do Senado e da Câmara fazem parte. Nesta quarta-feira, o comitê decidiu que a saúde passará a divulgar a distribuição de imunizantes e o número de vacinados. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A necessidade urgente do uso de máscaras pela população, que deve manter o distanciamento social e continuar usando álcool em gel, e a questão do abastecimento de oxigênio e de insumos hospitalares em todo o país. Esses foram alguns dos pontos abordados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele também disse que será criada a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia.
O objetivo dessa secretaria é justamente concentrar todos os esforços do Ministério da Saúde na área especializada da pandemia da Covid-19 e a estrutura do Ministério continuar trabalhando forte em toda a agenda que há dentro da saúde brasileira.
Marcelo Queiroga reiterou o compromisso de que 1 milhão de pessoas sejam vacinadas por dia. O relator da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, lembrou que o Brasil é hoje o epicentro da Covid-19 no mundo.
Certamente a falta de vacinas é o principal fator, o cenário do atraso na imunização que nos conduzem e nos conduziu ao colapso do sistema de saúde que hoje estamos vivendo.
Uma pesquisa do Data Senado mostra que a maioria dos brasileiros apoia a compra de vacinas diretamente por estados, municípios e empresas. O levantamento revela ainda a defesa de restrições de circulação para combater o coronavírus. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Uma pesquisa do Data Senado com 1.000 cidadãos mostra que 88% consideram muito importante a compra de vacinas por estados e municípios e não apenas pelo governo federal. 81% são favoráveis à aquisição do imunizante pelas empresas. Essa autorização já consta na Lei 14.125 de 2021, projeto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que condicionou a compra de vacinas pela iniciativa privada.
Está ali uma trava, que é enquanto não houver a vacinação das prioridades nacionais dentro do Plano Nacional de Imunização, a aquisição pela iniciativa privada deverá obrigatoriamente destinar o produto dessas aquisições para o Sistema Único de Saúde. Isso é para permitir que inúmeras iniciativas de filantropia no Brasil, de pessoas jurídicas, pessoas físicas até, que queiram contribuir com o Estado brasileiro adquirindo vacinas e fazendo contratos diretos com esses laboratórios, possam ter um permissivo legislativo nesse sentido.
A pesquisa do Data Senado também abordou a restrição de circulação de pessoas para o combate ao novo coronavírus. 78% dos entrevistados defendem restrições de circulação para a redução do contágio. Mas metade favorável a esta medida sugere que a restrição ocorra somente em parte do dia, enquanto 45% defendem um fechamento geral ao longo de 24 horas. Os dados completos podem ser acessados em senado.leg.br/datasenado.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou um projeto de lei que proíbe a utilização de quaisquer bens públicos para promover eventos de exaltação da ditadura militar vigente no país entre 1964 e 1985. Pelo texto, também ficam proibidas homenagens e comemorações alusivas aos agentes públicos responsáveis pela violação de direitos humanos.
É lamentável que nós temos que ter um projeto de lei para proibir isso, que é tão claro, a história está aí para nos falar. Então, é um governo que nega a ditadura e ovaciona torturadores, nós temos que dar um basta. Não a golpe militar, não a qualquer atentado ao Estado Democrático de Direito, à espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal.
Tomou posse nesta quarta-feira o senador Giordano, do PSL de São Paulo. Ele assume o mandato de Major Olímpio, morto pela Covid-19 no dia 18 de março. Repórter Maurício De Sante.
O empresário Alexandre Luiz Giordano assumiu a titularidade do mandato pelo PSL de São Paulo no lugar de Major Olímpio, que morreu vítima da Covid-19. Em seu primeiro discurso como senador, Giordano defendeu o setor empresarial, a reforma administrativa e a vacinação em massa da população brasileira como única forma de retomada da economia.
Precisamos combater a fome que existe no nosso país. Precisamos mais do que nunca garantir o acesso à saúde e educação para todos. Importante também lembrar à população que nesse momento de pandemia que estamos vivendo, só temos uma opção para salvar vidas e recuperarmos nossa economia, a vacinação em massa.
Giordano também defendeu a aprovação da proposta que muda a Constituição para zerar por 5 anos o imposto de importação sobre a produção, o armazenamento, a comercialização, o transporte e qualquer outra ação relacionada à aplicação de vacinas.
Policiais e bombeiros militares aposentados do Distrito Federal poderão reforçar o efetivo nas ruas e nas ações de combate à pandemia. O serviço será voluntário, mediante o pagamento de um adicional de 30% do salário e por tempo limitado. Repórter Roberto Fragoso.
Tanto a Polícia Militar quanto os bombeiros do DF estão operando com pouco mais de metade do efetivo previsto em lei. Há um instrumento que permite que militares reformados sejam designados para o serviço em caso de necessidade, de forma voluntária e com um adicional de 30% do salário, a prestação de tarefa por tempo certo. No entanto, eles somente podem atuar na área administrativa, em atividades educacionais ou de treinamento ou apoio operacional. Por isso, os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apresentam um projeto para permitir que os profissionais vão às ruas trabalhando na atividade fim. O relator Regufe, do Podemos do DF, diz que a situação é extrema, principalmente por causa dos efeitos da pandemia.
A pandemia do Covid-19 vem desfalcando ainda mais os órgãos de segurança pública, em razão do número de óbitos, baixas hospitalares e isolamento domiciliares de militares do Distrito Federal, da dificuldade de se realizar concursos públicos e cursos de formação.
Os militares poderão também atuar em medidas de combate à pandemia, como fiscalização do uso de máscaras e aglomerações.
O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, pediu união e diálogo aos brasileiros por ocasião da Semana Santa, ao destacar o encerramento da campanha da Fraternidade lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Ele lembrou que, neste ano, o tema da campanha foi Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. E o lema foi Cristo é a nossa paz, o que era dividido faz uma unidade.
Nossa sociedade vem sofrendo muito com as polarizações política e ideológica, que vem causando rachaduras e cicatrizes profundas em nosso povo, infelizmente. Precisamos voltar a construir pontes, a batalhar pelos consensos, a buscar pontos que nos unem a todos os brasileiros e brasileiras.
O Senado lançou mais um podcast, O Senado e Você, um programa mensal que vai mostrar as ações de responsabilidade social feitas pela instituição. A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Ceolin, explicou o objetivo do novo podcast.
Com o podcast Senado e Você, nós vamos compartilhar com toda a população, principalmente com os usuários de mídias digitais, práticas e experiências de sucesso sobre questões de interesse da sociedade promovidas pelas diferentes áreas do Senado. Nós vamos mostrar um outro lado da instituição que muita gente não conhece, falando de equidade de gênero, acessibilidade, medidas ambientais sustentáveis, enfim, vai ter muita responsabilidade social e cidadania.
O Senado e Você já está disponível nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, Apple e Google. Também estão nessas plataformas os podcasts, reportagens especiais, autores e livros, Arquivo S, Senado em 2 minutos e o Jornal do Senado, que vai ao ar aqui na Voz do Brasil. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente Arthur Lira defende controle melhor do número de vacinados.
Ministro da Saúde afirma que ciência é parâmetro no combate à pandemia.
Comissão convoca ministro da Defesa para prestar esclarecimentos sobre compras.
Boa noite. A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, para prestar esclarecimentos sobre compras com supostos indícios de superfaturamento na pasta chefiada por ele.
A convocação torna a vinda à comissão obrigatória. O não comparecimento no prazo de 30 dias após receber o ofício caracteriza crime de responsabilidade. Mais informações com Ana Raquel Macedo.
O requerimento do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, foi apoiado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e aprovado simbolicamente, sem nenhum voto contrário. Na reunião em que o pedido foi aprovado, Vaz destacou que, segundo dados do portal de preços do Ministério da Economia, foram licitados em 2020 pelo Ministério da Defesa 1 milhão e 200 mil quilos de filé mignon, 438 mil quilos de salmão, 140 mil quilos de lombo de bacalhau, 700 mil quilos de picanha e 80 mil cervejas.
Claro que esse número não se refere exatamente ao que foi adquirido, porque nem sempre o que foi aprovado como de um processo de compra, ele é na totalidade adquirido, mas chamou a atenção.
O deputado Elias Vaz também citou indícios de superfaturamento.
Eu vou citar aqui dois exemplos, né? Uma compra de picanha, que numa quantidade de mais de 13 mil quilos, o valor de R$ 84,00 o quilo da picanha. E também um de alcatra, que esse foi uma quantidade de 65 mil quilos, a R$ 82,00 o quilo da alcatra. Isso em plena pandemia.
O deputado lembrou ainda que o PSB já entrou com representação sobre o caso no Tribunal de Contas da União e na Procuradoria-Geral da República. A época em que foi noticiado o caso na imprensa, em fevereiro, o Ministério da Defesa, em nota, disse que iria apurar as compras, mas ressaltou que existe diferença entre processos de licitação e compras efetivamente realizadas. Destacou ainda que, diferentemente dos civis, os militares não recebem auxílio alimentação e que as Forças Armadas são responsáveis por prover alimentação balanceada a 370 mil militares da ativa em todo o país. Além da Comissão de Fiscalização Financeira, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional também quer ouvir o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto. Mas no caso da Comissão de Relações Exteriores, foi aprovado um convite e não uma convocação ao ministro para falar sobre as prioridades da pasta. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Saúde.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que o Ministério da Saúde tenha mais controle no número de brasileiros vacinados.
Na opinião do presidente, o controle ajuda a coordenação das entregas dos imunizantes e uma organização mais efetiva do Plano Nacional de Imunização. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
Lira participou da primeira reunião do comitê formado por Executivo e Legislativo para coordenar os trabalhos de combate à Covid-19. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também participaram do encontro nesta quarta-feira. Arthur Lira destacou que já foram distribuídas 34 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no país e apenas 18 milhões foram aplicadas. O presidente da Câmara explicou que essas informações ajudam no controle sanitário da pandemia, já que alguns estados podem ter estoques que poderiam, em tese, ser redistribuídos a outros entes que precisam de imunizantes.
Que o nosso problema é vacinar e esse é o nosso foco, mantendo um contato direto para que a entrega dos IFAs não deixe de acontecer no Brasil, contato direto com as unidades produtoras brasileiras, acompanhando com todo zelo a dedicação do Ministério da Saúde em aquisição de novas vacinas, em aquisição de insumos, em aquisição de equipamentos, para que a população brasileira vá sabendo constantemente o que vem acontecendo. Momento de muita dificuldade, mas que, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, por exemplo, é de muita concentração na união de esforços, para que todos juntos consigamos encontrar um único caminho, que é o caminho de superarmos essa crise.
Lira também defendeu que a iniciativa privada tenha acesso a imunizantes. Ele garantiu que a discussão sobre esse tema será transparente no parlamento e afirmou que não haverá conflito de interesses. O presidente da Câmara lembrou que o governo já contratou mais de 500 milhões de doses para todos os brasileiros e, portanto, a iniciativa privada pode buscar vacinas de forma mais ágil e contribuir com a cobertura vacinal no país.
E qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística que pode correr risco de contrair o novo vírus. Nós temos que alargar, que avançar no sentido de dar maior cobertura, ajudar as políticas públicas, fortalecendo o SUS, mas essencialmente nós estamos num momento de guerra. E na guerra vale tudo para salvar vidas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, trouxe a demanda dos governadores. Segundo ele, os representantes dos governos estaduais defendem uma atualização do Plano Nacional de Imunização para garantir a vacinação prioritária aos professores e profissionais de segurança pública. Outro ponto levantado pelos governadores foi a centralização dos insumos hospitalares nas secretarias estaduais. Pacheco também ressaltou a importância de um discurso único de combate à pandemia, focado na ciência, na medicina e na gestão pública.
É muito importante a comunicação, que haja um alinhamento da comunicação social do governo, da assessoria de imprensa do presidente da República, no sentido de haver uma uniformização do discurso, de que é necessário se vacinar, de que é necessário usar máscara, de que é necessário higienizar as mãos, de que é necessário o distanciamento social, de modo a prevenirmos o aumento da doença no nosso país.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que já há 560 milhões de vacinas contratadas, mas destacou que há ainda carência de insumos e de imunizantes em nível internacional. Queiroga disse que há ainda a possibilidade de novas vacinas serem incluídas no plano nacional, como a Pfizer e a russa Sputnik. O ministro esclareceu, além disso, que em relação à vacina indiana, Covaxin, é necessário resolver questões regulatórias. A Agência de Vigilância Sanitária negou o certificado de boas práticas ao laboratório fabricante do imunizante indiano. Porém, segundo Queiroga, isso poderá ser resolvido em breve. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Lidse da Mata, do PSB da Bahia, registra os mais de 300 mil mortos pela Covid no Brasil e a possibilidade de um número aumentar em 100 mil no mês de abril. Segundo a deputada, essa é a projeção feita por especialistas diante de um processo de vacinação hesitante.
Lidse da Mata responsabiliza o governo federal por se recusar a comprar imunizantes no período correto de encomenda e prevenção. A deputada observa que alguns países, como os Estados Unidos, já estão vacinando pessoas com 30 anos de idade.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, avalia que a crise sanitária se agrava porque o governo federal é incapaz de promover uma política preventiva de combate à pandemia.
José Ayrton Félix Cirilo argumenta que o presidente Bolsonaro não liderou uma ação articulada com os entes federados. E, além disso, minimizou a gravidade da situação. Para o deputado, a disputa política vem causando a maior crise da história brasileira.
As comissões de Seguridade Social e Família e de Direitos Humanos e Minorias da Câmara realizaram audiência pública para ouvir o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
O ministro colocou como prioridades no combate à pandemia do coronavírus o seguimento de parâmetros científicos e protocolos unificados, o Comando Nacional das Ações em articulação com secretarias estaduais e municipais e uma comunicação mais efetiva com a sociedade. O repórter Cláudio Ferreira traz mais detalhes sobre as declarações de Marcelo Queiroga.
Ao participar de audiência pública junto com o secretariado, ele reafirmou que tem autonomia para escolher o corpo técnico do Ministério da Saúde. Também ressaltou a importância do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Acusou a indústria farmacêutica de formar um oligopólio e reconheceu a importância de que o governo federal tome a frente no esforço para conseguir oxigênio e medicamentos que estão em falta, mesmo que essa prerrogativa seja dos municípios. O ministro da Saúde foi questionado pelos deputados sobre o cronograma de vacinação, a logística de distribuição e as negociações para a compra de imunizantes. Ele declarou que o ministério já contratou 562 milhões de doses e pretende acelerar a vacinação. A previsão é que no mês de abril o país receba 22 milhões e meio de doses. Mas Marcelo Queiroga lembrou que as entregas estão sujeitas a atrasos.
Esse é o objetivo, oferecer vacinas para que, com a logística própria e a operacionalização pelas secretarias municipais de saúde, nós consigamos imunizar a nossa população. Qual é o nosso principal problema? É que nós não temos uma regularidade dessas doses aqui conosco no Ministério da Saúde, e essa distribuição ela é feita logo que essas doses de vacina elas chegam ao país.
O novo ministro reforçou a importância de medidas restritivas, como o uso de máscaras e o isolamento social. Muitos deputados elogiaram essas orientações, mas criticaram as posições contrárias do presidente Jair Bolsonaro às medidas. Os deputados pediram a inclusão de categorias nos grupos prioritários de vacinação e demonstraram preocupação com o enfrentamento das sequelas da Covid-19 e das variantes do coronavírus. Também reclamaram da falta de recursos humanos nos hospitais, da habilitação insuficiente de leitos e do fechamento de hospitais de campanha. Outra preocupação salientada pelos parlamentares foi sobre o orçamento para a área de saúde. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, apontou que os recursos diminuíram 22% em relação ao ano anterior.
O orçamento do Ministério da Saúde reduziu mais de 36 bilhões. Como é que o Ministério da Saúde vai cumprir as suas metas e garantir o enfrentamento necessário com esse orçamento? Nós vamos estar ao seu lado para recompor, lutar pela recomposição do orçamento. Inclusive, o Brasil deve ser o único país do mundo que, numa crise sanitária dessa proporção, corta os recursos para a saúde.
Vários integrantes das duas comissões cobraram a posição do Ministério sobre o tratamento precoce da Covid-19 e o uso de remédios como a cloroquina sem comprovação científica. O ministro Marcelo Queiroga defendeu a autonomia dos médicos, mas informou sobre as providências a respeito do tratamento precoce.
A Secretaria de Ciência e Tecnologias e Insumos Estratégicos, em parceria com as sociedades científicas e o professor Carlos Carvalho, da Universidade de São Paulo, estão elaborando um protocolo assistencial onde todos esses fármacos aqui, que estão questionados, inclusive cloroquina, hidroxicloroquina, zinco, azitromicina, ivermectina, todas as evidências que existem acerca desses produtos, com a qualidade da evidência e o grau de recomendação, serão postos de maneira clara.
O deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, pediu a união em torno de um objetivo comum: a rapidez na vacinação e a proteção da população.
Conte com o trabalho do parlamento. Estaremos unidos somente com a União Nacional, com a ciência, com um discurso firme para a população entender que ela precisa usar máscara, que ela precisa seguir as medidas de higiene e manter o distanciamento social, é que a gente pode vencer.
O novo ministro da Saúde declarou que a participação da iniciativa privada na compra de vacinas só será bem-vinda se aumentar a oferta de imunizantes. Ele também se disse contrário à contratação de profissionais formados no exterior que não tenham feito a revalidação do diploma. Marcelo Queiroga acrescentou que o Ministério vai trabalhar fortemente para que não haja necessidade de implantar o chamado lockdown, com a suspensão de atividades para evitar a transmissão do vírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, é contrário ao isolamento social e os efeitos que o confinamento pode causar. Ele cita como exemplo o comportamento do policial militar que foi morto após atirar contra os próprios colegas.
General Girão alega que o lockdown pode causar distúrbios emocionais e afirma que o isolamento não está sendo capaz de evitar mais mortes. Ele defende ainda tratamento preventivo contra a Covid-19.
Já Padre João, do PT Mineiro, critica quem defende a abertura do comércio em meio ao maior pico da pandemia já registrado, com mais de 3 mil mortes diárias. Ele atribui o cenário caótico da saúde pública à falta de insumos para intubação, falta de oxigênio e à ausência de um plano efetivo de vacinação.
Padre João lembra que a Páscoa é um momento de reflexão, empatia e sensibilidade para enxergar os milhares de desempregados e os que estão morrendo nos corredores dos hospitais por causa da doença.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou propostas relacionadas à pandemia. Uma delas prorroga até 31 de julho o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2021. O projeto ainda tem que ser analisado pelo Senado Federal para ter validade. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as votações e tem mais detalhes.
Com isso, os contribuintes têm 90 dias a mais para cumprir essa obrigação fiscal, já que o prazo oficial da Receita Federal termina em 30 de abril. O cronograma de restituições do Imposto de Renda está mantido, com previsão de primeiro lote para 31 de maio. O autor da proposta, deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, justifica a necessidade de prorrogação do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda diante do agravamento da pandemia.
Imagina pessoas num momento tão grave como este circulando pelas ruas, repartições, em busca de nota fiscal, de documento. Todos nós ter a compreensão deste momento e saber que isso não prejudica em nada o fisco federal. Até porque aqueles que já declararam vão receber a partir de maio. Isso se mantém, né, a sua devolução. Mas aqueles que vão declarar e precisam ainda de algum documento ou de alguma circulação em busca dessa papelada, isso fica prorrogado. E vários contabilistas do Brasil manifestaram apoio ao projeto.
O relator, deputado Marcos Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí, alterou o texto para permitir, até 31 de julho, o pagamento da cota única ou das cotas vencidas do Imposto de Renda sem acréscimo de juros ou de outras penalidades. Sampaio ainda lembrou que cerca de 10 milhões de declarações já foram entregues e que muitos contribuintes vão seguir o prazo original. No ano passado, o prazo de entrega da declaração também havia sido prorrogado, mas por iniciativa da própria Receita Federal. Os deputados também aprovaram o projeto que permite aos micro e mini geradores de energia darem créditos de excesso de energia elétrica para 53 atividades essenciais. Entre as atividades beneficiadas estão as de hospitais, asilos de idosos, entidades filantrópicas, segurança pública e telecomunicações, que poderão ter, ao mesmo tempo, maior garantia de fornecimento de energia e alívio na conta de luz durante a pandemia. Esse crédito vem do atual regime de micro e mini geração distribuída, que permite ao próprio consumidor gerar energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a solar e a eólica, por exemplo, e fornecer o excedente para a empresa concessionária ou permissionária de energia. O relator, deputado Daniel Tresiciac, do PSDB do Rio Grande do Sul, cita duas alterações que fez no texto original.
Primeiramente, inserimos dispositivo que restringe as doações de créditos entre clientes localizados em uma mesma área de concessão. Essa medida está alinhada aos requisitos do atual sistema de compensação e possibilitará implementação célere do mecanismo de doação. Adicionalmente, alteramos também um pouco o prazo de regulamentação da matéria para algo que não desconsiderasse a urgência na implementação desse mecanismo.
A liderança do governo alertou quanto a eventuais vetos, já que muitos dos potenciais doadores de créditos de energia estão em diferentes classes tarifárias, o que pode gerar distorções no faturamento da concessionária. Já o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, e um dos autores da proposta, garantiu que o texto aprovado não traz custos nem para a sociedade, nem para o governo. A Câmara ainda aprovou uma proposta para permitir que estados e municípios usem, em 2021, os saldos de anos anteriores dos fundos de saúde e de assistência social. Juntos, esses fundos acumulam 23 bilhões e 800 milhões de reais, dos quais 9 bilhões e meio de reais para os estados e 14 bilhões e 300 milhões de reais para os municípios aplicarem na saúde neste período de pandemia. O relator da proposta, deputado Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo, explica o esforço para aumentar os recursos contra a pandemia.
ressaltamos que não envolvem recursos da União, ou seja, não trazem impacto orçamentário e financeiro às receitas ou despesas públicas.
Câmara e Senado já haviam aprovado proposta semelhante em março do ano passado, mas a lei só permitiu o uso dos saldos desses fundos até dezembro. Como a pandemia continua e piora a cada dia, foi necessário estender o prazo de remanejamento até o fim do ano. A mesma proposta altera leis sobre refinanciamento de dívidas de estados com a União, o que gerou polêmica em plenário e alertas quanto a suposto desrespeito aos parâmetros de responsabilidade fiscal. As três propostas aprovadas pela Câmara seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.